transformar a educação de fato na prioridade de todos.
Para a defesa do direito à educação.
Todas as crianças foram educadas. São elas.
É uma tentativa de aumentar os recursos para a educação pública.
Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa e a FAI, Faculdade de Educação da UFMG.
Boa noite aos ouvintes da Rádio UFMG Educativa. São 8 horas e alguns minutos. Eu sou Catarina Flisser e até as 9 horas você ouve a estreia do programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
4 de setembro de 2007. Na semana em que a UFMG faz 80 anos, estamos estreando aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Onde quer que você esteja, aí no rádio ou na internet, receba o nosso carinho e o nosso abraço. Este programa é feito para você, professor, professora, estudante, pais, mães, todos educadores, todos envolvidos com o desafio de pensar a educação para pensar o Brasil. Por isso, você aí e nós aqui vamos fazer desta uma boa noite. E para que essa noite seja muito boa, vamos começar com uma poesia do grande Carlos Drummond de Andrade. Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. O nosso programa é parte dessa poesia inexplicável de que nos fala Drummond. Convidamos você a fazer conosco este programa. Participe sempre, venha conosco todas as terças-feiras, às 20 horas e 5 minutos, aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu sou o professor Tarcísio Mauro, do curso de Educação Física da UFMG, e participo da coordenação deste programa junto com o professor Luciano Mendes, de Faria Filho, que está aqui ao meu lado, e o professor Emerson de Amorim, que é da produção deste programa. Os dois, o professor Luciano e o professor Emerson, são da Faculdade de Educação. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite, colegas do programa. Boa noite, ouvintes e internautas de todo o Brasil.
E 10 anos depois, Pensar Educação, Pensar o Brasil continua agora nas noites de segunda-feira. Há 10 anos no ar, trazendo educação para a sua noite. Educação na Rádio UFMG Educativa. Demoramos um pouquinho mais para entrar no ar, porque estamos num programa muito especial hoje, 10 anos, dia de festa, dia de comemoração. Como você ouviu aí, Tarcísio e Mauro Vago, toda a equipe está nos outros estúdios da Rádio UFMG Educativa. E agora nós vamos, neste programa especial, ouvir algumas pessoas. Entre elas, professor Cury, recordista de participação aqui na Rádio UFMG Educativa, no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Enquanto a gente acerta as questões da nossa transmissão de hoje, vamos ouvir o que o Cury tem a dizer.
Em primeiro lugar, a gente precisa parabenizar os organizadores dessa iniciativa pelos 10 anos. É um projeto vitorioso, porque 10 anos contínuos, permanentes, representam muita coisa para a nossa área. Mas eu queria chamar a atenção de um outro ponto. Que é a associação entre conteúdos e uma tecnologia avançada. Ou seja, a utilização do rádio, né, na forma mais moderna, né, e, ao mesmo tempo, um debate em que as pessoas podem participar, podem trazer as suas contribuições e o retorno que isso está trazendo para a área. Eu acho que, nesse sentido, o projeto, ele contempla aquilo a que leva o seu nome. Pensa a educação e se abre para o Brasil. pensa o Brasil e se volta para a educação.
E há 10 anos fazendo ao vivo do jeito que der, agora no ar, aqui da sala de produção da Rádio FMG Educativa. Vou conseguir dar boa noite, agora são 8 horas e 9 minutos, para você que nos escuta de Belo Horizonte, pela internet, pelo rádio, e para você que nos escuta pela Rádio FOP, que está com a gente há muito pouco tempo, mas já pode fazer parte destes 10 anos. Acompanhe a gente no facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil, para ver a carinha do monte de gente que está aqui e a carinha do professor Tarcísio Mauro Vago. Boa noite.
Boa noite, Yolanda. Boa noite para você que nos escuta de algum lugar. Boa noite a toda a nossa equipe que está aqui. Queridíssimo professor Luciano, queridíssimo professor Emerson de Amorim. E assim se passaram 10 anos, e há 10 anos nós estamos aqui tentando oferecer a nossa contribuição para esse que é o nosso tema, nossa paixão, nosso grande campo de atuação, que é a educação, especialmente a educação pública brasileira. Então é uma imensa alegria, foi uma emoção muito grande, a surpresa preparada pela equipe, colocando no ar os 4 primeiros, 5 primeiros minutos do nosso primeiro programa no dia 4 de setembro de 2007. E que bom que nós inventamos esse programa e todo o projeto, né, com todas as suas demais ações. E como o Cury disse, com todas as nossas dificuldades no país, não é? Com as questões que nos envolvem hoje, este projeto, que tem este programa de rádio, é mesmo vitorioso. Então, Luciano Mendes de Faria Filho, meu irmãozinho, o Emerson de Amorim, meu irmãozinho, muito obrigado por essa parceria, por virmos até aqui. E ainda faltam 5 anos, porque nós temos que ir até 2022, não é? E aí, Lu?
Boa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite aos internautas, aqueles que nos acompanham, aquelas que nos acompanham no Brasil e no mundo. Como a gente tem falado, acho que foi frisado várias vezes, esse é um programa muito especial para a gente, né? Eu acho que os 10 anos do programa, 12 anos da Rádio UFMG Educativa, 90 anos da UFMG. É um programa que nós mudamos de estúdio. Estamos na sala. É um programa que tem vários convidados e convidadas para ajudar a gente a fazer. Isso mostra também um pouco como que o projeto se ampliou nesses 10 anos, graças ao esforço de um grande grupo, e o Tarcísio, sem dúvida, é o primeiro desse grupo. E hoje, entre as outras coisas que estão especiais, é que o Tarcísio é nosso convidado hoje para a entrevista. Né? Então, a ideia que nós combinamos na equipe...
Isso não vale.
É que
já me apertaram o coração aqui no começo.
Nós vamos, então, entrevistá-lo sobre esses 10 anos, sobre a experiência de 10 anos no ar, e que avaliação ele faz, que casos anedóticos ele esconde. E para isso tem uma equipe aqui, tem várias pessoas que participaram dos primeiros, depois pessoas que jamais participaram da equipe, mas que acompanham o projeto. Então isso vai ser uma noite... A noite vai ser boa, né? A noite vai ser muito interessante. E aí, Tarcísio, uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes... Ah, e cantamos parabéns para o Tarcísio também, porque, dentre as outras coisas, amanhã é aniversário dele, então já faz parte das comemorações. Mas era a ideia de que, como que começou essa ideia de fazer um programa de rádio.
Vou te responder já, mas antes eu também queria dar uma palavrinha aqui para o nosso Emerson,
que estava
lá no primeiro programa, e ele que foi o criador da Rádio WebFi, e eu disse aqui separadamente, o Emerson, junto comigo, nós tivemos uma primeira experiência que acabou sendo a inspiração também para este programa. Nós tivemos na Rádio Favela, que hoje também é chamada de Autêntica FM, né? A Rádio Favela, lá no aglomerado da Serra, nós tivemos um programa juntos, chamava-se Favela em Sintonia com a Educação, e que entrou no ar em março de 2000 e de março de 2000 foi até o final de 2001. Nós ficamos 2 anos lá com esse projeto, com várias pessoas queridíssimas, e o Emerson e eu éramos os âncoras do programa, e foi de lá que o Emerson também se inspirou para criar a rádio Webfy. Então ele tem muito aí com os nossos começos. Diga aí, o Emerson de Amorim, obrigado por você existir entre nós.
É um pouco difícil de falar, né? Dá para a gente ver pela voz, né, que a gente consegue nem expressar, espremer mesmo para sair, mas ela vai soltando aos pouquinhos. Tarcísio, amanhã tem um natalício, né? Hoje está tendo outro, né? Mas tem um detalhezinho que ele, atrás do microfone, né, está concluindo a maior idade. Não foi em 2000. 2000 foi o início do pensar em sintonia com a educação. Mas antes disso, na estruturação orgânica, legal, né, da comunidade, da própria rádio em si, a gente fez cerca de 2 anos de trabalho.
Né, isso mesmo.
Subindo, às vezes acompanhado, as primeiras vezes com certeza acompanhado, encontrava cá embaixo no asfalto para subir o morro.
O aglomerado da Serra.
Isso. Então, assim, também é outra maior idade que a gente está tendo, né? O que marca muito para mim, né, na hora que a gente começou o programa de hoje, faz do jeito que der para fazer, sempre foi assim, mas nunca se perdeu de vista, né, uma intencionalidade de intervenção, né, e de compartilhar e de acolher, né, a participação. Então, por causa disso que os escutantes, os ouvintes, os participantes, né, que a gente tem hoje, e ao longo desse trajeto, é fruto de uma construção cooperada, partilhada, né? Mais do que nunca, nesse momento da história desse país, é necessário a gente retomar e estimular a questão da especificidade da educação nesse contexto que a gente vive hoje, né? Porque a questão dos rumos e da intencionalidade, né, tem que se fazer mais presente do que nunca e ativo. Sejamos bem-vindos por mais 5 anos, opa, pelo menos, como diz o Tarcísio.
Com certeza, Emerson. Muito, muito obrigado mesmo. Presença fundamental. Estão conosco também, né, Luciano, dos nossos dois...
Tá, vamos apresentar o resto do pessoal.
Isso,
que está toda aí. A gente dá um tempo de recuperar deste primeiro bloco. Vamos escutar uma música rapidinho e na volta a gente apresenta todo mundo que está aqui,
mundo,
porque tem bastante gente.
Claro, claro, tudo bem.
A primeira música é sugestão do Pedro Cabral, Domingo a Domingo. Pedro, de quem que é essa música?
Essa música é de uma banda chamada Seu Baldecir, com a... Ah, esqueci o nome da cantora. E ela sempre me lembra, eu conheci essa música em Florianópolis, numa rádio de Florianópolis, e ela sempre me lembra, quando eu venho aqui para a UFMG, para a rádio principalmente, que a vida não é de domingo a domingo, mas comigo a vida é de segunda a segunda, sempre quando o rádio começa, né? E é por isso que eu escolhi ela.
Quero é cantar de domingo a domingo. dorme, de vez em quando transa e come. Toda vez é sempre a mesma labuta, o mesmo penar. Ai meu Deus, eu quero descansar. Isso sim é normal, sim é normal. E o que eu quero é cantar de domingo a domingo, e tá sempre com a cuca legal. Esse negócio de andar cabisbaixo e aflito é coisa careta, não é normal. E o que eu quero é cantar de domingo a domingo, e tá sempre com a cuca legal. Esse negócio de andar cabisbaixo e aflito é coisa careta, não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Acesso à Justiça, a Defensoria Pública da União a serviço do povo. Toda terça, às 6:30 da manhã. Acesso à Justiça você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:20 de volta. E como prometido, tem muita gente aqui hoje. Alguém? Quem vai começar a se apresentar? Vamos lá.
Alô, pessoal, boa noite. Eu sou Elaine, de Santa Catarina. Hoje sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação da UFSC, mas quando ingressei aqui no Pensar, eu era iniciante no mestrado, recém-mestranda da UFSC, então já faz um tempinho que estou aqui com esse povo. É uma alegria estar aqui essa noite, participando desse programa comemorativo, e que estamos aqui festejando muitas coisas, como já foi dito no início.
Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes, que saudade de vocês. Eu sou Raquel Menezes Pacheco, estreiei no Pensar em 2008, já tem bastante tempo, fui firme com vocês até 2014, tendo até passagem por Portugal, fazendo telefonemas de Portugal, e agora infelizmente não estou todas as segundas-feiras aqui, mas estou de coração e com muita saudade, muito feliz por estar aqui hoje.
Olá a todos, boa noite. É uma alegria também estar de volta. Participei desse programa nos primórdios. Parece uma coisa meio pré-histórica. Mas eu estive nos 4 primeiros anos desse programa.
Seu nome e seu bairro?
Bom, sou Matheus Zica. Hoje sou professor da Federal da Paraíba. Na época eu era estudante aqui da FMG, né? E eu sempre disse para o Luciano e para o Tarcísio que a rádio foi uma escola para mim também, né? Enquanto eu estudava, fazia disciplinas, fazia pós-graduação, fazia minha dissertação de mestrado, eu aprendia muito na rádio, preparando os programas, entrevistando, toda segunda-feira, na disciplina, né? E então, realmente foi um aprendizado muito grande, sempre sou muito grato a vocês dois, né? E vamos continuar firme aí.
Com certeza.
Olá, eu sou Ivo Camiglio, também conheci esse povo aqui na UFMG, quando eu fiz pós-doutorado com o Luciano, e estou aqui, hoje eu estou lá em Aracaju, Sergipe, na Universidade Tiradentes, no programa de pós-graduação em educação, e eu indico sempre, todo dia na minha aula, na segunda-feira, eu quero ver quem vai me falar. Você está ouvindo hoje aí, nosso dia comemorativo aqui do Pensar Educação, Pensar Brasil, na rádio. Nós estamos aqui para comemorar, mas também para vocês, para fazer vocês pensarem. Né, Tatá?
Tentamos, né?
E boa noite, ouvintes. Eu estou aqui, quero dizer para as meninas que sinto muito, mas a mais jovem sou eu, né? A mais jovem integrante da equipe do rádio. Fui a última a chegar, né? Então, por enquanto, eu sou a mais jovem e está sendo um prazer maravilhoso dividir essa bola com o Luciano, com o Tatá. E eu acho que vai demorar eu sair daqui.
Tomara! Tá? Mas você não disse o seu nome.
Ah, Libéria Neves, professora da Faculdade de Educação, que há já algum tempo, todas as segundas, está dividindo o programa com o professor Luciano. Essa é a voz que vos fala, todas as segundas-feiras.
Bom, eu sou Priscila. Eu comecei aqui no Pensar pelo programa de rádio. E foi, né, fui trazida pela Raquel, que era minha caloura na pedagogia. E aí eu conheci o projeto, fiquei até 2010 no programa de rádio, voltei em 2014, trabalhando na coordenação do projeto, e só posso falar que isso aqui é muito bom, e estar nessa equipe também é maravilhoso, e fazer esse programa toda segunda-feira, e fazer o projeto de segunda a segunda também é uma experiência maravilhosa.
Ah, Pedro.
Agora é o Pedrão.
Bom, eu entrei no projeto arrastado um pouquinho por um amigo meu, Matheus Carneiro. Trabalhei com Matheus Zica, trabalhei com Raquel Menezes, trabalhei com Priscila Baiense. Me formei, fui para outros lugares e o projeto acabou me chamando de volta quando eu me formei de novo no mestrado. E agora eu estou cuidando dessa parte mais visual do projeto. E com esse prazer de conhecer muita gente nova, de ajudar nas entrevistas e de fazer coisas que eu nunca pensei em fazer, não só na rádio, como fazer vídeos, fazer documentários com o projeto, graças a toda essa gente maravilhosa que está aqui.
Aí, muita gente, muita história. Só para lembrar, para quem não ainda está sabendo, eu sou Yolanda Assunção. Sou herdeira de uma tradição aqui da Rádio FMG Educativa de trazer pessoas que trabalharam na rádio para o Pensar. Antes de mim veio muita gente boa. E vamos contar essa história de 10 anos?
Então, você está falando de muita gente boa, teve uma que você tem até depoimento de uma gente boa aí, não tem?
Tem depoimentos depois, aqui.
Vai passar agora ou depois?
Ah, a gente já pode passar um agora, já que você tocou no assunto.
É porque você falou de gente boa que veio antes.
Boa noite, pessoal do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Aqui quem fala é Luísa Glória. Acompanho o projeto desde o primeiro dia que ele foi ao ar. Me lembro muito bem desse dia de estreia aqui na UFMG Educativa. Fui âncora do programa também, né? Fui a segunda âncora do programa. Voltei outras duas vezes como entrevistada do programa e só tenho elogios a fazer a esse projeto, né? Que é muito mais que um programa de rádio. É um projeto muito bacana que me fez, inclusive, pensar mais na educação, né? Se hoje eu tô com um pezinho lá na faculdade de educação, com certeza foi uma grande influência do Pensar Educação, Pensar o Brasil e de todos os professores, todos os entrevistados que passaram por ele. Então fica aqui o meu parabéns aí pelos 10 anos no ar. Desejo também muito mais outros anos no ar e que a reflexão aí, né, a semente do Pensar Educação seja semeada por todo canto, tá bom? Um abraço especial para Tatá e Luciano, um grande beijo.
Lolis, que esteve lá no Inicim, agora é coordenadora de produção da Rádio FMG Educativa, deixando essa lembrança e esse abraço.
Então, Tatá, como é que foi esse negócio de pensar em fazer um programa errado? Claro, você e Emerson já vinham lá da experiência da Rádio Favela. Aliás, você não falou tudo, porque tinha um programa chamado Peladinha na Favela. Tinha...
A minha estreia no rádio. Olha, foi muito bacana, chamava-se Peladinha na Favela, era isso mesmo, dedicado ao futebol de várzea, como se chamava, não é? E o Peladinha é nesse sentido, vamos jogar bola, vamos bater uma pelada, não é? E o programa era sensacional, com um casal, não é? Que era a Isabel e o... Tinha uma banca ali, como é que é o nome dele, meu Deus, me escapou agora. Era muito bacana e eu estava concluindo a tese de doutorado naquela ocasião e um belo dia eu liguei a rádio lá em casa, assim, e fui passando e parou nesse programa Peladinha na Favela. E eu comecei a escutar, fiquei completamente encantado pelo programa, liguei para eles durante o programa e ele falou, professor, então vem cá, você conheceu o programa e... Isso era uma quinta-feira. E eu fui na sexta,
terminou esse primeiro programa na sexta-feira, ele falou, professor, você não quer participar do programa com a gente? Na segunda-feira, eu já era um dos apresentadores do programa Peladinha na Favela, né? E depois desse programa, nós apresentamos, o Emerson e eu, uma proposta à Rádio Favela de termos, então, um programa dedicado à educação. Daí o nome Favela em Sintonia com a Educação, que também tinha 2 horas no ar, tinha uma estrutura semelhante a esta daqui, e não é por coincidência. Uma entrevista sempre com alguém, tinha o Oscar, que cuidava da música clássica, tinha o grupo Conta Mais, do Centro Pedagógico, que ia sempre contar uma história ao vivo, né? Enfim, era isso. Tinha a pergunta que a gente fazia no ar, a gente conseguia livros para distribuir para o pessoal, e foi uma experiência linda durante 2 anos, que está toda registrada também. Nós temos a fita de quase todos os mais de 50 programas que fizemos na Rádio Favela. Depois interrompemos esse projeto, o Emerson continuou na Rádio Favela e depois criou a Rádio Webfy. E de 2002, mais ou menos, por ali, né, ele parou. Um certo dia, 4 anos depois, Luciano Mendes de Faria Filho começa a propor a criação de um programa, de um projeto, na verdade, que era este projeto, Pensar Educação, Pensar o Brasil. E tudo começou, não foi bem na caminhada na Lagoa, mas foi na caminhada na Lagoa, que a gente sempre fez, né? Que então, vamos levar à frente esse projeto. E isso era 2006, né? E, no primeiro momento, a gente queria ter o seminário, que existe, o seminário fez 10 anos em março, e o programa de rádio. Então, no primeiro semestre de 2007, nós lançamos o seminário e ficamos elaborando a proposta do programa de rádio. Na verdade, no final de 2006, nós entregamos uma primeira versão ao Elias Santos e ao Pacífico, né, que eram então coordenadores aqui da rádio, que merecem de nossa parte todo o carinho, todo o reconhecimento, porque acolheram muitíssimo bem, muito carinhosamente, a essa proposta. Então, eles toparam que nós tivéssemos um programa no ar. A Rádio FMG é bem isso, a programação ela é organizada com contribuições das várias unidades, dos vários cursos, e a Faculdade de Educação ainda não tinha, nem a Faculdade de Educação Física. Então, o Luciano da FAI, o Emerson da FAI, eu da Educação Física, vamos propor um projeto para a rádio. Propusemos, escrevemos, o Elias falou, ok, entra no ar daqui a 1 mês. E aí nós assustamos, como assim entrar no ar? Mas calma, queremos, mas precisamos nos organizar, né? Esse 1 mês demorou, na verdade, o primeiro semestre todo, e entramos no ar no dia 4 de setembro de 2007, aqui com essa equipe. Matheus estava nesse primeiro programa, né? Carol Mafra, Carol Mostaro, mais quem? Larissa, Assis Pinto, Pinho, Rosana Bebiano,
Miguel Faria,
ajuda aí. Né? Todo mundo hoje é ou mestre ou doutor, né? Está todo mundo aí batalhando. E o programa é bem isso. A ideia de ter aqui um tempo de participar. Eram nossos orientandos de mestrado, de doutorado, de TCC, né? Bolsistas que ficaram com a gente. Então nasceu assim.
Então, depois do intervalo, depois da música, a gente podia conversar. O Matheus podia contar e a Raquel, que começaram aqueles primeiros semestres com a gente fazendo testes, fazendo coisas, a gente podia falar um pouco disso pra gente depois do intervalo.
Isso aí, depois da música, e essa, segundo o professor Emerson, fala por ela mesma.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver.
te acompanhar nas provas e mestrais você vai ver. Serei de você um pedinte fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrossel, e você vai rasgar o meu papel. Está escrita em mim, comigo ficará, guardado se me dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você, por favor, se puder, não me esqueça um canto qualquer.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Noventa anos do FMG. Curiosidades.
Fundada em 5 de agosto de 1930, a Escola de Arquitetura da UFMG foi a primeira da América do Sul a nascer desvinculada de escolas de belas artes e engenharia. Sem sede própria, no início, o primeiro curso autônomo de arquitetura do país funcionava em casas particulares e até em galpões do Parque Municipal. Foi somente no final da década de 40 que alunos e professores se lançaram na empreitada de projetar o atual edifício sede da escola no bairro Funcionários, região centro-sul de BH. Construído na década de 1950 com arquitetura modernista, com a ausência de ornamentos na fachada e um lago artificial no formato da Lagoa da Pampulha, o prédio da arquitetura é tombado como patrimônio cultural do município de Belo Horizonte e não pode ser descaracterizado. Além da escola de arquitetura, o prédio da reitoria da UFMG também é tombado como patrimônio de BH.
90 anos UFMG. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 8 horas e 36 minutos e nesse programa especial, agora eu estou sozinha aqui nos estúdios enquanto você escuta os sussurros lá da sala de produção, nós vamos falar com mais gente. Elias Santos, muito boa noite.
Boa noite, Yolanda. Boa noite para os ouvintes, escutantes aí do nosso Pensar Educação, Pensar Brasil. Muito bacana estar participando dessa festa, viu? Pena que eu não posso estar aí ao vivo, mas eu estou de outra forma aqui, pelo telefone, mas com o coração também junto com vocês. Muito bom.
Alô, Elias? Boa noite,
isso.
É Luciano.
Oi, Luciano. Tá bom, querido?
Então, tudo ótimo aqui. O Tarcísio acabou de fazer uma referência muito carinhosa a você e o Pacífico por acolherem a nossa proposta há 10 anos, quer dizer, quase isso. 11 agora, né?
Muito legal. Ô, Luciano, eu estive pensando, né, quando vocês fizeram um convite para participar desse programa especial, e estive lembrando de quando a gente fez a primeira reunião. Não sei se você vai se lembrar, Luciano, mas tinha uma coisa muito interessante nessa primeira reunião, que você, né, o professor Tarcísio, você também, vocês dois nos procuraram dizendo o seguinte: olha, gente, a gente pega lá o jornal Folha de São Paulo e tal, o Antônio Hermílio de Moraes falando sobre educação. A gente pega lá a CBN e tá um jornalista Gilberto de Mensai falando de educação. Poxa, nós somos da área de educação. Nós queremos também falar de educação. Lembra disso?
Claro, claro. Era a ideia fazer a disputa pelos sentidos da educação no espaço público, né? Muita gente falava. Tem muita gente que continua falando abobrinha, mas o espaço é público.
É, mas é público, exatamente. Mas aí eu acho que tem uma coisa também muito, muito bonita, sabe, Luciano, Tarcísio, os ouvintes aí. Como que educação é algo que todas as pessoas se preocupam? Isso eu acho que educação é muito popular, né? Se fala muito, se banaliza por um lado, mas por outro também, todo mundo se preocupa com a educação. Então eu acho que é uma pauta maravilhosa, assim, né? Que merece um cuidado especial, principalmente quando a gente fala da mídia. E eu acho que é bem interessante o trabalho que vocês fazem, que hoje mesmo lá na Rádio Confidência a gente estava comentando com um colega seu, o professor Juarez Guimarães, da Ciência Política. A gente conversou com ele fora do ar, né? A gente estava batendo um papo com ele, e falando de como que educação é um termo fundamental, assim, né? Se fala muito de educação, mas se reflete pouco. E aí a gente tem esse espaço de vocês, que não é só um programa, né? Um projeto maior, que é pensar educação e pensar o Brasil. Aliás, é muito poética, né, essa frase, ela é muito bonita. E a gente vive um momento que a gente precisa, mais do que nunca, né, para a gente poder mudar esse país, para a gente poder ter uma outra postura, um outro comportamento, uma outra cultura, a gente precisa repensar a nossa educação. E vocês nos ajudam demais nisso, assim, monitorando o que sai a respeito de educação, né, esse quadro que é um quadro interessantíssimo do programa, que, né, educação está sempre na pauta, né, está sempre na pauta. Então eu fico muito feliz, assim, de que a ideia que nasceu, né, de uma demanda de vocês, e aí eu acho que vocês também foram muito... aceitaram algumas colocações que a gente colocou também para como montar um programa de rádio, vocês foram muito abertos nesse sentido. Né? A gente falou, olha, precisa de um âncora, de uma pessoa da área de comunicação com vocês, né? E aí eu achei muito legal da parte de vocês, assim, aceitaram essa colocação nossa, e aí eu fico muito feliz de perceber que a Yolanda, por exemplo, que é uma cria nossa, né, juntos, né? Tarcísio, Luciana, Elias, Tarcísio, ela tá aí com vocês, né? Então, para mim, assim, vale a pena, valeu a pena e valerá a pena sempre, viu?
Elias, tudo bem, meu querido? É o Tarcísio.
Ô, Tata, tudo bem?
Tudo bem, queridíssimo. Olha, agora para você ouvir, viu? Muito, muito obrigado, porque você e Pacífico acreditaram nesse projeto desde o primeiro momento. Nós estávamos recordando aqui, no final de 2006, nós apresentamos o projeto a vocês e você imediatamente aceitou junto com ele. Nos deram um mês para entrar no ar. Nós é que não tivemos coragem de entrar com um mês, né? Precisávamos nos preparar e acabamos estreando em setembro de 2007.
Isso.
E queríamos dizer, assim, de público, você e Pacífico foram fundamentais por acreditar nesse projeto. Muito, muito obrigado de coração, viu?
A gente que tem que agradecer, viu? Nós estamos juntos nesse barco e foi muito legal porque a gente morria de medo, né? Eu e o Pacífico, nossa, como é que nós vamos falar com dois professores que são, assim, referência aqui dentro da universidade? O Tarcísio, nossa, o cara cheio de projeto, o cara super assim. E o Luciano, nem se fala, né? O Luciano, como diz o Pacífico, manda abrir parede, né? O Luciano, pô, quando foi 80 anos da UFMG...
Anota essa aí!
Olha essa história, olha essa história. 80 anos da UFMG, aí a gente estava assim com a professora Séries, quem é que nós vamos entrevistar para fazer um vídeo sobre os 80 anos da universidade? Aí o Pacífico, professora, quais são os critérios? Qual é o critério? Aí falar, ah, vamos no critério do CNPq, do MEC, aí vamos procurar os professores A1. Acho que era esse o termo. Aí, pouquíssimos da universidade, dentre eles, quem? Luciano Mendes. Aí o Pacífico falou, esse cara manda abrir e derrubar a parede. Esse cara. Mas mesmo esse cara que manda derrubar a parede, ele foi muito bacana, porque vocês dois, professores referência, nos ouviram. E aí, Tarcísio, eu tenho que te agradecer demais, enquanto uma pessoa que trabalha com a comunicação, mas que pesquisa, dá aula, eu estou aqui no intervalo da aula, né?
Sim.
O valor que vocês dão à comunicação. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, assim, o valor que vocês dão à rádio, aos processos de produção. Nós conduzimos debates aí das duas campanhas que a gente participou da reitoria, e vocês nos ouviram, nos deram respeito, né, às questões técnicas e de conteúdo que a gente falou. Então isso é muito importante pra gente, sabe? Uma área muito massacrada e uma área que no país hoje passa um momento de crise muito grande, que é a área da comunicação.
Mas a ideia era essa, articular as duas áreas, não é? Nós entendemos alguma coisa de educação, vocês entendem tudo de comunicação, né? Então, articular isso. Eu lembro que eu era o que atropelava a âncora sempre, na época, não é? E até hoje, como diz a Yolanda, Tatá, você não é a âncora, Tatá, você... só o cara que vai fazer as perguntas da entrevista e mais nada. Mas Elias, para fechar aqui a nossa conversa com você, dizer que houve um momento muito... O pessoal queria que eu falasse de histórias e tal. Houve um momento muito bacana, que ao final dos três primeiros meses, em dezembro de 2007... Nós chegamos para você e falamos assim: Elias Pacífico, nós gostaríamos de ter mais meia hora no programa para poder trabalhar mais algumas coisas, fazer mais alguma sessão e tal. Aí você olhou para a gente e falou assim: olha, sinto muito, meia hora não vai dar para aprovar, não. Mas se vocês quiserem mais uma hora, vocês terão. Uhul!
Foi isso mesmo.
E é a partir desse momento que nós passamos a ter duas horas, não é? Que já são poucas, viu? A gente está querendo ir para três agora.
Ah, vocês sempre querem mais. Isso é meu jeito. Eu estou insaciável. Insaciável. Bom, como a gente, eu sei que o tempo é curto, mas eu não posso deixar de participar sem mencionar um detalhe importante, como que vocês influenciaram na minha formação, na nossa formação. É, hoje eu faço um programa na Rádio Confidência, que é uma rádio pública também, que tem como...
Programa
tripé,
lindo, por sinal.
É, que é o Casa,
Casa Aberta.
Aberta. E ele foi criado, e eu conversando com o Pacífico, um tripé. São três conceitos: cultura, cidadania e educação. E um dos quadros interativos que mais bomba no nosso programa é um quadro que eu criei a partir da relação que eu tive com vocês, que se chama Ao Mestre com Carinho. É, então, assim, ele é um quadro que eu não preciso dar brinde para as pessoas participarem, a gente não dá brinde. As pessoas mandam os seus recados, gravam no WhatsApp, fazem homenagem aos professores. Eu acho que essa é uma pequena contribuição que a gente pode fazer para um grupo, né, de pessoas, de atores na nossa sociedade fundamentais, tão pouco valorizados, e eu aprendi isso com vocês. Então, Ao Mestre com Carinho é uma referência fabulosa. Hoje, inclusive, foi para o ar uma jornalista procurando uma professora que deu aula para ela no Colégio Rio Branco. E isso, de vez em quando, acontece nas redes sociais de descobrir o professor que está sumido, né? Pois então, é esse Ao Mestre com Carinho. Eu dedico hoje Ao Mestre com Carinho a você, ao Luciano e a todas as pessoas que trabalham no projeto, né? Que trabalham,
obrigado,
com a educação,
querido,
de uma forma muito sensível. Muito obrigado aos mestres com carinho, que são vocês.
Obrigado, querido. E nós dizemos ao Elias com carinho, ao Pacífico com carinho.
Obrigado, Elias.
Um beijo, querido.
Beijo pra vocês, viu? Tudo
valeu,
de bom.
Pra nós
valeu.
Todos.
Então tá, um abraço, viu?
Valeu.
Tchau, tchau.
Valeu, tchau. Luciano falou que topa ser, participar do programa, viu? Aquela nossa, né, conversa de duas semanas atrás.
Não, já tá feito, já reuni com ele, pode deixar.
Uhul!
Já dobrei. Obrigado, gente.
Eu vi você lá na homenagem, lá nas 80 anos, viu? Eu estava lá, Mônica Salmassi e Toninho Horta, e você lá, todo lindo. 90 anos. Não, 80 da rádio.
80. Me aguarde nos 80 anos do Pensar em Educação, tá?
Tá certo. Tô falando que eu tô quebrando tudo aqui, mas eu, é assim desde o começo. Um beijo.
beijo. Tchau.
Aí, Elias falando, o primeiro diretor CDCOM do Pensar em Educação, Pensar o Brasil. Começou, primeiro diretor do CDCOM quando Pensar em Educação, Pensar o Brasil. Começou. Vamos encerrar este então, fala, já que a gente está querendo 3 horas, colocando o atual diretor do Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais para conversar com a gente, Marcílio Lana.
Pensar nos 10 anos do Pensar Educação, né, é uma coisa muito interessante, porque nos faz pensar o próprio papel da rádio UFMG Educativa e o papel da comunicação dentro da UFMG. E a maturidade com que o Pensar chega ao seu 10º aniversário é também a maturidade que a gente quer com o processo de divulgação e popularização do conhecimento científico e de discussões que são importantes que a universidade deve fazer e, sobretudo, compartilhar com a sociedade. Então, quando a gente chega ao 10º aniversário do Pensar e ao 12º aniversário da Rádio UFMG Educativa, que a gente comemora agora, no dia 6 de setembro, a gente só tem a comemorar. Então, para vocês do Pensar, o meu beijo, o meu abraço, o meu muito obrigado e felicidades.
E antes da gente ir para o intervalo, só lembrando, a gente citou ele algumas vezes, Kleber Pacífico, coordenador de produção da Rádio UFMG Educativa por muito tempo. Tentamos falar com ele, não conseguimos, mas tá, que se você estiver ouvindo a gente, você conhece o telefone, liga para cá para conversar com a gente.
Só para dar um beijo especial também para o Marcílio, que apoia o programa desde sempre e dando continuidade ao trabalho que Elias Santos e Kleber Pacífico fizeram. Então, Marcílio, a você também, nosso muito obrigado.
Pode lembrar de outras pessoas, Tatá?
Tassiane também?
Claro, Tassiane é lindíssima.
Aquela que foi a nossa primeira cobaia de entrevista. Nós, além de nos acompanhar, de nos dar dicas sobre como fazer programa de rádio, ela foi uma cobaia, nós ficamos umas 3 horas. A entrevista, nossa primeira entrevista era acho que 30 minutos, assim. A primeira entrevista que a gente fez com ela durou umas 2 horas, assim. Foi ótimo, porque a gente aprendeu, quer dizer, minimamente, como era fazer aquilo que o Tarcísio fez no primeiro dia.
Aí, então vamos para um breve intervalo ao som de Graveole Lixo Polifônico. Babulinas Trip.
Testemunho ocular da história. Alô, alô. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, alô. O maior jornal do país.
O chafariz que deveria ter sido acionado às 11 horas da manhã, não foi.
Alô, alô,
não foi.
Alô, alô.
O sol, o concreto, tem liberação de regras absurdas.
Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade.
Aqui, ajuda eu.
Mobilidade pelo mundo. Amabilidade.
Pra todo mundo reouvir, pra todo mundo refazer, pra todo mundo realçar, pra poder viver bem.
Chegou a caçarola da preguiça, salve Jorge, vem. E junto com a malta progressista, salve Belelé. No clássico da novidade, do brejo da cruz.
Mobilidade pelo mundo.
Valadares, habla Pacumã. No jazz, filosofia do bordelo, rege o rock and roll. Da praia, cimento, da lúdica, revolução.
Mobilidade pelo mundo. Brasileira já dançou baião.
A volta do mundo conecta uma mesma oração.
Mobilidade pelo mundo. Amabilidade. Amabilidade pelo mundo. Mobilidade.
Pra todo mundo realçar.
saber viver bem.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoreto e convido você para o Expresso 104,5, um programa com muita música, entrevistas e informações culturais. De segunda a sexta, de 2 às 5 da tarde. Expresso 104,5, você só ouve aqui na Estação do Conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 54 minutos de volta e com palavra muito especial nesse início de bloco. O pessoal foi lá dentro, capturou ele. Ele que está desde o início também, equipe permanente do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Nosso operador, o técnico da noite, Thiago França. Boa noite.
Boa noite. Eu
pode
fui
falar.
Capturado, me sequestraram. É, mãe, paga o resgate, por favor.
Gente, isso é um absurdo. Thiago falou, por que que eu vou falar? Thiago tá aí há 10 anos. O único programa que faz ele ficar até as 10 horas da noite aqui na Rádio UFMG Educativa, que normalmente ele sai mais cedo. Os operadores que sempre estão pedindo socorro porque alguma coisa dá errado, igual hoje foi o Thiago que colocou a gente no ar aqui da produção. Thiago é fundamental para sair esse pensar. De vez em quando a gente dá um bolo, um doce, uma comidinha para quebrar a dieta, né, Thiago?
Tem que ter, né? É o pagamento.
Ei, pagamento bom, hein?
Mas a gente queria, Thiago, também te agradecer muito, porque ele também, além de segurar as pontas aqui no estúdio, nos ajuda quando fazemos as externas, não é? Já foi conosco nas... Acho que nas primeiras externas era Thiago,
foi
junto com Judson.
No primeiro ano de externa ia eu e Judson, né?
Isso mesmo. Então, ele é literalmente da equipe de produção do programa, aguenta com a gente aqui e ele tem o maior carinho por esse nosso programa. Não vou dizer que é o programa preferido dele, da rádio, porque vai dar uma ciumeira danada, né?
É um dos.
Ah, então, isso. A rádio tem 40 programas. Ele é um dos 40, né?
É um dos. Só para mandar um beijo também para o Breno, que também é operador técnico aqui da rádio, que acompanhou a gente durante um bom tempo, né? Inclusive indo a externas também.
Isso.
Junto com o Thiago e o Judson.
Muito bom.
A gente está falando do Thiago e Judson. Quem fez muito externa com a gente foi o Zazá.
Zazá,
que fez muito externa com a gente, então... Um abraço para toda a equipe técnica. Hoje o Thiago está aqui falando, mas Judson pôs a gente no ar mais cedo. Breno e todo mundo que já passou.
Abdelaziz.
O Abu já foi amplo.
Agora você desenterrou, hein?
Agora nós conseguimos fazer o Thiago falar 3 frases assim no ar. É um recorde.
Coisa que o Luciano não conseguiu. O máximo que o Luciano conseguiu foi um joinha do outro lado do estúdio.
Muito Thiago, obrigado pelo
muito
gente.
Obrigado,
eu, no nome da equipe técnica, agradeço a todo mundo, essa equipe maravilhosa que é do programa. Esses 10 anos é muito bom trabalhar com todo mundo, apesar de tudo, dessas coisas que acontecem em qualquer rádio, em qualquer TV, qualquer meio de comunicação isso acontece, qualquer transmissão ao vivo tem essas coisas, mas é muito bom trabalhar com vocês, que é uma família, não é um programa, é uma família. Então eu agradeço a todo mundo.
Coisa boa! Agora ele bateu o recorde mesmo, né? E dizendo em público de nossa outra paixão. Tiagão, qual é a nossa outra paixão? Só nós dois temos.
Carro antigo.
Exatamente.
Aqui, eu vou falar nisso. O Marcílio não tá ouvindo, mas que domingo no Campos que a gente vai ter um encontro de carro antigo?
Vamos fazer?
Demorou.
Agora, tá combinado.
Agora,
tá combinado.
Thiago, você tem uma coisa também com a Libéria. Vocês ajudam a...
A gente, ó...
Vocês ajudam...
Olha, sabendo não.
A gente respeita, viu? A gente respeita.
Vocês, eu tô sabendo não.
Vocês são daqueles que ajudam a encher a Kombi, né? E seus americanos?
Essa história de americano, assim, eu não sou muito ligado a futebol, mas pra não contrariar ninguém, eu sou americano. Meu pai é americano mesmo, então eu sou americano, vou ajudar,
esse
né?
É um discurso de humilde.
E eu fiquei muito sossegado quando um amigo meu chegou dos Estados Unidos e falou que lá a população inteira é americana.
É o lugar que mais tem americano.
Libéria americana, Libéria?
Completamente. Oh, estou subindo para a primeira divisão, me aguarde.
A única Deca campeã entre nós. Diga aí por quê.
Exatamente. Além de mais jovem, Deca campeã.
Valeu, Thiagão.
Obrigado, gente.
Obrigado a você. Valeu ter te raptado lá, viu? Bom demais.
Então,
olha, pelo menos mais 5 anos com a gente, viu?
Continuando aqui, a gente tinha falado já há vários minutos que a gente ouviu o Matheus e a Raquel falando dos tempos iniciais aí do programa, da preparação. O Matheus chegou até a comentar alguma coisa sobre isso.
Desde o início foi esse clima divertido, mas eu lembro que os primeiros programas, inclusive o piloto, né? Foi muito... A gente estava com medo de errar em público, né? Então era uma preparação muito grande. E a gente não sabia muito bem como ia ser o formato que depois o programa foi ganhando, né? Muito em função do que Elias falava pra gente, do que o Pacífico falava, a gente foi adaptando, né? Sempre mexendo, sem medo de mexer, de modificar para melhorar, né? Então realmente foi muito bom. Até teve uma colega nossa, Carol Mafra, que falou turbalina em público. Falou turbalina no ar. Carol, você está ouvindo a gente? Eu queria mandar um beijão para minha esposa, que está lá na Paraíba nos ouvindo agora. E para tia
Grande Tereza. Mariana!
Mariana esteve aqui. Sabia como era
a poeta cozinha Mariana!
Aqui. Poeta Mariana Tavosa, manda um beijão para ela. Então foi sempre um aprendizado muito grande. Né? Sempre tinha um professor por semana falando sobre coisas atuais, então realmente era como se fosse uma aula, era mais do que uma disciplina que a gente tinha, né? Toda semana, um aprendizado muito grande para quem participa do programa. Né? E outra coisa que eu queria registrar é que esses professores que vos falam são grandes pesquisadores da universidade. E eles não ganham nada mais para estar aqui fazendo esse programa tarde da noite. É realmente uma coisa do prazer deles, né? Então, esse é outro exemplo que a gente vai carregando, né? Quer dizer, não é só trabalhar na universidade, mas que a gente seja movido por uma coisa mais forte, né? Que eu acho que é isso que vocês transmitem, né? Junto com o professor Emerson Amorim também, com certeza, né? Então... agradeço muito. E a pensar a educação para além da escola, isso é uma coisa que eu sempre tentei fazer nas minhas pesquisas, que na rádio eu senti um pouco isso que o Elias falou da comunicação. Quer dizer, nós vamos discutir isso amanhã num seminário acadêmico com a professora Ângela de Castro Gomes, que essa coisa da mediação, de como é que o conhecimento dito científico, acadêmico, ele pode tomar outras configurações para convidar um público mais amplo, né? Eu acho que esse é o grande esforço de vocês. Aprendi isso, vou carregar comigo. Obrigado.
Obrigado, Matheus, por estar aqui conosco mais uma vez, que veio participar do nosso seminário e está dando uma canja aqui na... Raquel Menezes Pacheco.
Matheus está muito sério, eu não sei falar bonito desse jeito, não. Ô, gente, assim, eu cheguei aqui no segundo período da pedagogia, entrando na iniciação científica. O pacote da iniciação científica envolvia pensar a educação, pensar o Brasil aqui na rádio. Cada vez que eu vim, eu tinha uma dor de barriga, eu sentia mal. Mas, assim, fui aprendendo e, assim, nossa, é muita emoção estar aqui hoje, de verdade, porque foram muitos anos... segurando risos, né, Tata? Quantas vezes a gente já não segurou riso dentro do estúdio? E segurando a emoção também. Eu me lembro, assim, de algumas vezes que, principalmente nós dois, que somos mais chorões, chegamos a nos emocionar mesmo em entrevistas. Lembro com a Beatriz Cerqueira, a primeira vez que ela esteve aqui conosco, que a gente, né, teve um momento mesmo de emoção. Lembra que quando os gatos saíam, os ratos faziam a festa, né, Matheus? Já ficamos aqui sozinhos algumas vezes. Matheus já foi entrevistado, não foi isso?
Por você, né?
Matheus, logo que defendeu a tese dele, foi entrevistado. E eu também cheguei a ser entrevistada quando voltei do intercâmbio, eu e Tamires Moreira. Então, assim, quando não tinha mais ninguém, era a gente mesmo, né? Então, a gente dava conta. É, e Matheus estava falando há pouco do Abu, né? Nosso Abdelazir de Souza de São Tomé e Príncipe, que foi um dos nossos âncoras.
Internacional.
Tivemos aí também a Lores Glória, que também já deu depoimento. E eu queria mandar um beijo enorme para a Alê Dantas, que foi uma âncora que passou durante muito tempo com a gente. E assim, uma pessoa que confiava em mim para além da conta, na verdade, para além do que deveria. Eu lembro que teve uma vez que ela tinha os bonitos, professores bonitos estavam, acho que em algum congresso, e a gente ia fazer o programa nós sozinhos aqui. E a Lê tinha algum evento, logo no início, ela me colocou para operar a mesa de som, para iniciar o programa sozinha, junto com o Thiago. Então, eu não sei se ela lembra da situação, mas eu entrei quase que em pânico. Mas foi bom demais, e eu lembro que ela ensinou como fazer uma agenda divertida, assim. Para além do sininho do Papai Noel da hora do presente que a gente tinha, que marcou a história, a gente passou a fazer uma agenda muito mais solta, muito mais divertida, assim, com ela, e com muito mais diálogo com as pessoas. Então é isso. Posso fazer uma notinha hoje na agenda, se tivermos? Posso? Queria matar a saudade.
Vai ter agenda.
Vai ter não, né? Então fica pra próxima. Mas é isso, gente. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui, de verdade. Aprendi demais. Agradeço muito a vocês por essa oportunidade de estar aqui, que foi, nossa, foi muito bom, de verdade.
E já que falaram dela...
Olá, professor Tarcísio, professor Luciano e toda a equipe do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Eu estou muito feliz de estar participando agora com vocês, porque o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, ele é de extrema importância para se falar, para se discutir, para se pensar sobre educação em nosso país. É um programa dedicado a 2 horas dessa discussão. Eu sempre falo do programa com muito carinho, porque a gente tem que ter muito orgulho dele, porque é o único programa em Belo Horizonte e talvez em Minas Gerais que é dedicado a 2 horas sobre educação. Então, eu desejo a vocês vida longa. São 10 anos de muito orgulho, de muito trabalho, de muitas discussões, de visibilidade a projetos maravilhosos, a professores e a valorização da educação pública em nosso país, né? É um desafio falar sobre educação, principalmente no momento político, social que vivemos hoje. Então, eu passo para poder desejar parabéns, vida longa ao Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu sou suspeita para falar sobre esse programa, porque eu devo muito a minha participação nele como jornalista, né, como estagiária, na época ainda da minha graduação, nos anos de 2012, 2013. A minha passagem pelo programa Pensar Educação, Pensar o Brasil contribuiu de uma maneira gigantesca para a minha formação como jornalista, como repórter. O meu olhar para a educação mudou completamente, né? Eu costumo brincar aqui, tudo que a gente aprendeu no Pensar Educação, Pensar o Brasil, assim como eu e Yolanda, que já tem um tempinho que também está no projeto, não tem como a gente esquecer, né? Olhar para a educação é uma forma diferente depois quando você passa pelo programa, e para nós jornalistas é um imenso orgulho, porque a gente aprende muito com vocês. Então, vida longa ao projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, que vocês continuem por mais 10 anos no ar. Muito obrigada por tudo que eu aprendi com vocês, professor Luciano, Tarcísio e toda a equipe que passou, né, uma equipe muito diversificada, heterogênea. Então, vida longa ao projeto, mais 10 anos de comemorações. Um grande beijo para vocês. Tenho imenso orgulho de ser uma ouvinte desse programa tão importante aqui em Minas Gerais. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.
Aí, Alessandra Dantas, intervalo curtinho e já voltamos.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo o ZYX 414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, equipe do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Aqui quem fala é o Bruno. Venho como ex-integrante dessa equipe maravilhosa, de forma saudosa e muito carinhosa, parabenizá-los por estes 10 anos. O Pensar a Educação, Pensar o Brasil, com muito esforço e dedicação, cumpre de fato o papel de tornar público os debates em torno da educação brasileira, unindo alegria, que não pode faltar, comprometimento, reflexão e conhecimento, leva a um público extenso e diverso, de forma democrática e comprometida, o pensar as relações de algo tão importante e ao mesmo tempo tão complexo que faz parte das nossas vidas, que é a educação. Parabéns e muitos anos de vida, que caminhemos cada vez mais para um Brasil sem desigualdades e injustiças, que caminhemos sem temer. Forte abraço.
Aí, Bruno Alves, vou aproveitar que a galera deu uma acalmada, porque tem uma lista de abraços aqui na minha mão, que eu não sei mais, não dá mais para esperar, um monte de beijo. E tem gente que pediu o beijo, estava em casa e chegou aqui, Evelyn Orlando, daqui a pouco eu dou uma palavrinha. Um beijo pessoalmente, um abraço pessoalmente para Evelyn Orlando, que pediu e já chegou aqui nos estúdios. Também o Bruno, que acabou de falar com a gente, a Sandra Ribas, o Fernando Henrique dos Santos, o Sérgio Luiz, a Flávia Oliveira, a Luísa Marques, Isabela Brandão, Gustavo Cunha, Margarete Nogueira, mamãe da Priscila. Mamãe tá escutando, quer mandar um abraço pra mamãe? Beijo, mãe, te amo. A Neuma Marçal, a Jade Rosa, também a Cassiana Costa, o Breno Rodrigues, de quem nós já falamos, aproveitando, mandando um abraço pra Cassi. Também tem a Carolina Mafra.
Opa!
E agora vamos começar a repetir alguns nomes, então vamos lá. Valéria Raimundo, a Maria Carmen, também a Tati Modeste, a Ilka, que está presente aqui, mandou, ela pede abraço estando aqui. Gente, dá um abraço aí.
Ei, dá um abraço! Eu quero é botar meu bloco na rua.
O Sérgio Polis, também a Flávia Oliveira e... Ah, nossa, João Pedro, Kátia Braghini, a Rosângela Arroio, também o Vitor Menezes. Quer mandar um abraço, um beijo especial, Priscila?
Beijo, Vitor.
Ana Paula, o Alexandre César, também o Guilherme Fernandes, a Valéria Ruiz e a Márcia Ramos. Daqui a pouco, se tiver mais abraço, a gente abraça.
Tá bom.
Ô, Lu.
Oi. Eu ia dar boas-vindas pra Evelyn.
Por favor.
Boas-vindas, boa noite.
Obrigada, Lu, obrigada. É, não dava pra ficar em casa, eu juro que eu tentei ficar só ouvindo, comportadinha lá, mas não deu, porque não tinha como não vir participar, comemorar com vocês, são 10 anos de muito trabalho. É, acho que foi a Kelzinha que falou, fazendo, às vezes, como dá, fazendo com o que a gente tem. Foi você, Kel, que falou?
Yolanda,
né? Eu falei que quando a gente não tinha ninguém para entrevistar, a gente se entrevistava. Que a gente sempre tem alguma coisa para dizer, claro. É claro. Aí isso é fazendo com que dá, né? É isso mesmo. É, mas é isso mesmo. Mas muito, são 10 anos de muito trabalho, mas muita alegria. Acho que, pensando agora no que a Lê estava falando, são 10 anos falando de educação. Nós estamos 10 anos falando de ciência para uma comunidade que está fora da universidade, né? Acho que isso é muito bacana também, fazendo com que esses debates sobre educação cheguem para quem não está acostumado a pensar a educação. Acho que essa é uma importância social do programa que é fundamental. E, além disso, a ideia de ser um programa muito alegre, muito divertido, com muita cultura, é sempre muito bom ouvir. Ah, eu posso dar boa noite para o ouvinte? Gente, adorei, né? Hoje eu posso dizer boa noite ao ouvinte. Eu sempre sou ouvinte. Eu ouço o programa com regularidade lá em Curitiba. Aliás, não é o programa mais importante de Minas Gerais. É de Minas para o mundo, gente. Vocês não estão entendendo. É de Minas para o Brasil, mas de Minas para o mundo. Porque a Raquel participava do programa quando estava em Portugal, né? Então, lá de Curitiba, acompanho com regularidade o programa. E eu acho que o programa... É importante, mas ele também é muito bom. Ele é muito bom de se ouvir, né? E quando a gente
tem que perder por motivos de força maior, a gente sente falta. Então é muito bom poder estar aqui hoje, fazendo parte dessa equipe, estar no Pensar é um privilégio, é uma honra, assim, é bom fazer, é bom trabalhar com gente boa, né? Então, como não estar aqui hoje com vocês? Parabéns, Lu, parabéns, Tatá, parabéns à equipe toda, né, que junta aí, que soma, sempre soma, né? Vocês fazem um trabalho maravilhoso. É isso,
bom.
Obrigada, Lu. Cheguei atrasado e resolvi que eu ia falar um monte, você viu, né? Quase monopolizei a fala. Mas alguém tem, que é um microfone, vocês vão, ficar, vão deixar
crédito.
Na minha mão?
Tem crédito, seja bem-vindo. Passou para a Priscila, mas dá beijo para quem agora, Priscila?
Mas eu já mandei muito beijo, só eu estou mandando beijo aqui.
Olha só.
Libéria, você quer mandar beijo para alguém?
Quero, Priscila, um beijo pra você.
Não, nessa
mas
coisa...
Mas a Libéria, já, Luciano, desculpa
não,
eu.
Não, eu ia falar com a Libéria também, mas pode ser
não,
você
pode
primeiro.
Falar, então. Pode
eu ser. Falo com os dois.
Porque quando nós começamos aqui... Ah, você tá pedindo pra parar agora?
Pois é, tem muita coisa nesse programa de hoje, muito depoimento,
não,
muita
eu só
música,
vou fazer o registro,
pedindo, então faça.
Porque Libéria fez uma aí observação pode, interessante não, aqui. Não, só okay. Deixar o registro que alguém queira comentar depois, inclusive quem está... nos ouvindo, que ela falou assim, mas o que estava sendo debatido sobre educação? Continua, Libéria.
Isso, há 10 anos atrás, o que estava em pauta, né? Qual era o cenário, qual era o ponto de discussão? Porque hoje a gente já tocou aqui várias vezes, né? O cenário atual, os prejuízos, né, que a educação vem sofrendo com o golpe, mas o que é que estava em pauta? O que a gente avançou das discussões de 10 anos para cá? Também uma memória que eu queria resgatar.
Claro, claro.
Então, e já nesse papo, tem mais um depoimento aqui de alguém que vem com frequência aqui na Rádio UFMG Educativa, a professora Beatriz Cerqueira, que é presidente da CUT Minas e coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais. Ela é bem constante aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, e ela também conhece muito bem esses 10 anos de luta da classe dos profissionais da educação.
Como pensar o Brasil se não for a partir da educação? Eu acho que esse é um primeiro ponto. E acho que o projeto, ele, na nossa perspectiva, ele é muito importante porque possibilita esse diálogo para além da universidade. Escuta o professor e a professora da educação básica, dialoga temas atuais, faz esse diálogo, inclusive, com o movimento sindical docente. Então, nesses 10 anos, a nossa experiência é uma experiência... de parceria e uma experiência que a gente quer que dure pelos próximos 10 anos. Não se pode pensar uma nação sem pensar a partir da educação. Eu acho que é isso que o projeto traz para a gente, além desse diálogo para fora da universidade.
Que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero e aquilo tranquilo, mais aquilo, um grilo menos nisso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Na onda da aquacultura, um mergulho dos organismos aquáticos na UFMG, sábados e domingos às 10 da manhã. Na onda da aquacultura você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:19, programa muito diferente hoje, não é, Luciano?
Isso mesmo, não, está muito, nós, pelo menos nós aqui estamos nos divertindo muito.
Esperamos que você ouvinte também esteja se divertindo.
Isso.
E se não tiver, dá uma olhadinha no nosso Facebook, as imagens estão ótimas.
Então, essa pergunta da Libéria e o Tarcísio conversando aqui, eu acho que uma mudança que eu acho muito substantiva da cobertura jornalística, nem era do tema, mas eu acho que isso vale a pena frisar. Quando nós começamos o programa, a gente falava muito, a educação aparecia, a educação pública aparecia na mídia muito com a questão da violência. Né? Eu lembro do quadro que o Marcos Vinícius tinha aqui, que era analisar a imprensa, e sobretudo a gente falava da imprensa impressa, né, escrita. E aparecia com a questão da violência. Isso era, e foi um período muito, muito ruim, porque assim, era no início do governo, assim, o final do primeiro governo do Lula, e os caras descendo pau, a questão da educação pública estava na pauta, mas era uma pauta extremamente negativa. É, eu acho que nesses últimos 10 anos mudou bastante a pauta. Não que deixou de falar da violência, mas hoje pluralizou muito, né? Tanto na imprensa, de um modo geral, a gente fala na grande imprensa, mas também os blogs, enfim, mil pessoas falando disso, os professores falando, com programas de televisão. Hoje, se pegar o programa do Sindi hoje, o programa do Simpro, é outro tipo de entrada na discussão sobre educação. Acho que isso obrigou, inclusive, a chamada grande imprensa a melhorar a sua cobertura sobre educação. Eu acho que hoje tem, mesmo nos jornais, nos jornais de maior circulação, você vê nitidamente que a cobertura mudou, assim, em termos de qualidade. Claro que há alinhamentos políticos ainda e tudo, mas eu acho alinhamentos políticos com grupos conservadores, muitas vezes, mas a cobertura, inclusive factual, né, sobre educação, acho que mudou bastante. Eu queria perguntar a esse respeito, era a Priscila, que nos acompanha também desde sempre, e agora nessa posição muito mais privilegiada, digamos assim, de visão sobre o projeto, o que é que você acha que mudou no programa de rádio desde quando você entrou para cá? O que é que te chama mais atenção?
Bom, eu acho que teve uma ampliação dos temas, né, debatidos pelo programa de rádio. Eu acho que também com a ampliação da universidade também, a gente teve novos personagens, né, frequentando a universidade. Isso também ajudou a mobilizar muitos discursos que foram construídos pelo Pensar durante o tempo. Então, eu acho que isso ajuda muito, e também as novas parcerias que foram formadas, né? Esse encontro com o jovem protagonista foi um ganho, né, enorme para o projeto. Acho que é importante a gente trazer as vozes desses meninos, dessas meninas para cá. A ida, né, frequente às escolas, a gente ficou, né, ausente ano passado, mas a gente vai voltar. E poder falar um pouco também da cultura de Belo Horizonte, que isso dialoga diretamente com a educação. Então, acho que, né, do pouco que eu acompanhei, né, do pouco não, né, quase 8 anos já acompanhando o projeto direto, programas de rádio, mas eu acho que essas transformações que o projeto foi, que o programa foi, né, ganhando com o tempo, acho que ajudaram a construir um perfil muito sólido pro programa, né, mas eu acho que dá para mudar também mais durante esses 5 anos, pelo menos.
5 anos que não sei. Então, Libério, você como uma pessoa, como é que é? Como a menina mais nova, é assim?
Não, menina não foi bem o que eu te
lembro. Eu
é, uma jovem.
Eu que estou falando, mas eu não posso falar menina mais nova, não tem problema, okay. Poxa vida. Você já tinha experiência com rádio, assim, sobre...
Olha, Luciana, eu fiz uma chamada no rádio, um programa no rádio, quando eu tinha 8 anos de idade.
que era a Rádio Guarani, que já não existe mais.
Há uns 15 anos.
E foi interessante que quando eu vim aqui pela primeira vez para ser entrevistada pelo Tapá, né? E depois dessa entrevista, ele foi me seduzindo, você também, e acabei sendo convidada para acompanhar mais de perto, ganhei um programa, que é o Belém Beleza e tudo mais. Mas você sabe que outro dia, assim, curtindo a sensação boa de estar fazendo o programa, eu me recordei do programa que eu fiz quando eu era criança. Então, assim, eu acho que esse programa me proporcionou, além de tudo que é político, que é do campo da educação, esse resgate com essa memória afetiva muito legal, que eu nem lembrava mais que tinha.
Ai, que bom, seja muito bem-vinda. Quem sabe quando a gente sair em 2022, né, Tatá? Ela, como a mais nova da turma, né, possa continuar e tudo. Tarcísio,
sim.
Como é essa experiência de uma vez por semana durante 10 anos, com algumas poucas faltas, assim, entrevistar?
Olha, assim, eu lembro que quando nós terminamos 2007, 3 meses depois, nós fizemos um programa que a gente chamava de Felizão, né? Era perto do Natal de 2007. E alguém me perguntou isso, como é que foi? Olha, esse programa é uma das coisas mais gostosas que eu fiz nos meus 32 anos de UFMG. Então, ele me exigiu algo que eu não conheço. Eu brincava sempre com o Emerson, desde a época da Rádio Favela, que eu falava assim, olha, do microfone para trás eu não sei nada. Não sei como é que faz mesa de som, como o Raquel brincou, eu não sei como é que prepara e tal. Eu só sei sentar lá e tentar conversar com as pessoas. E entrevistar, num primeiro momento, também te coloca em xeque. Porque, como eu vou entrevistar a Cury, Carlos Roberto Jamil Cury, uma sumidade, né, na educação, Miguel Arroio, Eliane Marta, e todas as pessoas, como é que eu vou entrevistar um professor que vem da escola em meio às suas circunstâncias? Ir a uma escola. Então, é também essa ideia de correr o risco. Claro que educação é algo que me toca profundamente, eu sou professor há 34 anos, né? E então, era um risco, digamos assim, bom de correr. Mas, como diria Eliane Marta, né? Ouvir o outro, ler o outro, ver o outro, né? Entrar muitas vezes em diálogo com o outro, ainda que você discordasse de uma opinião, mas ali quem estava opinando era aquela pessoa, né? Então, foi também um desafio de, a todo tempo, ponderar a sua opinião como a opinião de tantas pessoas. E houve momentos muito bonitos, muito marcantes. Eu me lembro, estava até anotando aqui, uma entrevista com a professora Nilma Lino Gomes, em 2008. E o tema era cotas na UFMG, né? E eu lembro que eu perguntei para ela, ela defendia, como defende até hoje, que as cotas tivessem também uma forte presença da questão étnico-racial. E eu perguntei para ela, Nilma, o fato de nós batalharmos por verbas, por cotas, verbas também, mas o caso aqui era cotas para as escolas públicas, 50% das vagas para as escolas públicas não contempla a questão étnico-racial, ela olhou para mim e falou assim, não, Tatá, não contempla, de modo algum, porque dentre os estudantes das escolas públicas, se nós formos pensar historicamente, são os estudantes negros os mais excluídos, são os estudantes negros que menos acesso tiveram. Então, é preciso, por uma questão também de uma reconstrução da história, que os estudantes negros tenham uma presença mais garantida, não é? E aquilo, para mim, foi uma mudança da minha posição. Naquele exato momento, a minha posição mudava. Não basta ser de escola pública, é preciso garantir também o acesso a... Então, a entrevista é isto, é você também deixar-se tomar pelo argumento do outro. Isso foi um grande aprendizado para mim.
É claro que nós temos muitas histórias folclóricas também aqui. Tem uma que o Tarcísio gosta de contar, que diz que a Aline Calisto só conseguiu fazer aquele sucesso todo, esse sucesso todo que ela fez, depois que ela veio no Pensar, né?
Isso, mas isso é provado historicamente. Eu tenho provas cabais disso.
Tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, veio aqui, deu uma entrevista
eu
pra gente.
Eu fui buscá-la em casa, lá no Serrano. Aline Calisto saiu de casa assim, Aline Calisto, ok. Veio a esta rádio, foi entrevistada naquele estúdio pequenininho ali, ó. E qual não é a nossa surpresa que um mês depois disso ela estava sendo entrevistada por quem? Por Jô Soares. Jô Soares, 11h30, meia-noite e meia, sei lá que horas que era. E vou lhe dizer com toda franqueza, Jô Soares que nos escute, a nossa entrevista com a Aline Calisto foi muito, mas foi muito melhor que a... Ele não deixava ela falar, pois é que ela cantou ao vivo, ela contou a passagem dela por Viçosa como professora de geografia e falou de tudo. Exploramos todas as dimensões da vida dela. Jô Soares, entendeu? Nada. Agora que ela bombou depois, ela bombou. Tá aí, ó, carnaval. Ela fala de vez em quando. Vamos pensar no carnaval, gente. Vamos pensar no Brasil.
Aí, é? Abraço especial pra Edilene Eras, que mandou mensagem pra gente desejando vida longa ao programa.
Edilene
também
é ouvinte assídua do nosso programa. Abraço, Edilene.
Também a Laísa Dias, que mandou parabéns lá de Sergipe. Eu sempre erro a pronúncia. Laísa Dias, que mandou parabéns lá de Sergipe. E tem mais recado.
Ei, pessoal. Eu sou a Luísa Marques. Minha participação no programa de rádio do Pensela começou efetivamente em 2015 e se deu como uma extensão de outras atividades que eu já fazia pelo menos desde 2010 no projeto. Ainda que eu não seja uma figura carimbada, né, nos programas de toda segunda-feira, todas as minhas participações são absolutamente especiais para mim. Eu acho que, para além de todo o aprendizado que a gente tem com a própria execução do programa, que inclui montagem de pauta, conversa com os convidados, etc., e para além do próprio encanto que existe, né, nessa coisa de transmitir a nossa voz pelas ondas do rádio, para mim, estar com a equipe é e sempre foi a melhor parte. Nós somos um time de amigos e eu acho que todo carinho e alegria que a gente compartilha fica evidente para os ouvintes. E torna esse trabalho ainda mais significativo e contundente.
E a música que nós ouvimos agora já foi cantada aqui pelos presentes no intervalo. Queria muito escutar essa música hoje, acredito que também representa um pouquinho da Luísa.
Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue de América do Sul. Com força desse destino, tango argentino me vai bem melhor que o Sul. Sei que assim falando pensa que esse desespero é moda em 73, mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, olhos abertos me direi,
amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por conta desse destino, tango argentino, que vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ah, eu não fico muito confortável.
Eu não entendo essas coisas.
Nó, morro de vergonha. Isso não é pra mim.
Tenho medo de dar má nota.
Você sabia que muita gente não vai a espetáculos porque sente desconforto ou tem medo de pagar aquele mico? Deixa disso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá pessoal do Pensar, tudo bem? Que saudade que estou de vocês. Meu nome é Henrique, tive a oportunidade de trabalhar 2012 a 2015 na bancada do programa do rádio e em outros setores do projeto. Para mim, Pensar a Educação, Pensar o Brasil constitui um dos projetos mais ousados da universidade. Discute a educação de uma forma ampla. Esse projeto tem que durar mais 1000 anos, viu? Um abraço para Tatá, para Luciano e para todos do grupo. Beijão, tchau.
Para quem está nos escutando na rádio, na hora que Henrique começou a falar aqui, foi o desespero aqui nessa produção. E agora, para onde vai nosso papo, Luciano?
Então, nosso papo vai com a Elaine, lá de Santa Catarina, porque a Elaine nos ajudou a fazer o programa lá em Santa Catarina, o programa que era cobrindo a reunião anual da ANPED, lá que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina. E, Elaine, como foi participar lá?
E aí, Lu, foi uma experiência super interessante. Quando nós ingressamos, o grupo das catarinenses ingressou no Pensar lá em 2011, no finalzinho do ano, nós ouvimos falar do programa já no início, né? E achamos uma experiência super interessante. Eu sempre ficava muito curiosa para saber como funcionava o programa. Sempre que possível ouvia o programa lá de Santa Catarina. E tive a alegria de participar lá na ANPED, quando aconteceu em Florianópolis, de fazer uma participação lá com o Tarcísio, Luciano. E aí falamos um pouco sobre a programação. Foi uma participação rápida, né? Feita pelo telefone celular do Tarcísio, se eu não me engano, né, Tatá? E foi muito bom ter essa experiência. Como a Evelyn tinha citado antes, bem, esse programa, acho que os ouvintes sempre acompanham, percebem, e hoje acho que é uma amostra muito interessante disso. É um programa que é feito com muita alegria, com muita leveza, né? Em que todo mundo tem uma relação muito próxima, mas ao mesmo tempo a pauta e a discussão sobre educação é uma discussão muito séria e muito rigorosa, no sentido de que é apoiada em pesquisas, apoiada nas discussões que pessoas que estão na área, que pensam a área, né, que pensam a educação e a partir disso pensam o Brasil, nas contribuições dessas pessoas, né? o Pensar, como o pessoal aí que acompanha o programa já sabe também, é um projeto que tem muitos braços, né? E isso é muito, muito interessante, é um trabalho muito bonito que é desenvolvido aqui pelo grupo, esse grupo que não é só de Belo Horizonte, no fim das contas, né? Um dos braços do Pensar é o projeto de pesquisa que a gente participa, que antes chamava PMMM, Moderno, Modernidade e Modernização, né? Agora mudou o nome, chama Educação nos Projetos de Brasil, mas a gente continua usando a sigla PMMM, né? Que a gente gosta muito dessa sigla, então a sigla segue aí no ar. E nesse projeto, a gente tematiza a educação, o debate sobre educação no espaço público. E a gente não só pesquisa e discute isso teoricamente, a gente não só... A gente não só pesquisa e discute educação nesse projeto, mas esse programa ele tem esse objetivo, né, de colocar essa pauta e de colocar a discussão no debate público e de levar essa discussão para além dos muros da universidade, né? Então é uma experiência muito interessante e é uma experiência muito boa estar aqui hoje, né, no estúdio fazendo novamente o programa e com esse povo todo. Então um programa hoje que tem muita participação, que tem muita gente aí, né? Conosco contribuindo nessa data aí comemorativa, não só do programa, né? Aniversário do Tatá e tudo mais.
E é isso, é muito importante. O aniversário do Tarcísio é uma coisa marcante para nós aqui, afinal, nem sempre se faz quase 30 aí.
30 e poucos anos, Tatá?
De universidade. Eu entrei na universidade em 1986. Agora, de idade, são 55.
5.5.
Redondinhos. Dia 5, 55.
Então...
Começaria tudo outra vez, eita, se preciso fosse.
Nós teremos o próximo bloco. Eu queria era convidar a professora Ilka Miglio para falar que ela vem da UNIT e com a UNIT também é uma parceira nossa do Pensar lá em Sergipe. Tem um tanto de gente ouvindo que é de lá e está fazendo, então... De ouvir a Ilka. Mas isso é depois do intervalo com música, é isso?
Isso mesmo. Primeiro, abraçando a Lady Cotamara, que também está nos ouvindo.
Beijo, Lady!
Foi só eu falar na Lady Cota que tá
fazendo. Também o Kazumi Kunakata. Eu sabia.
Kunakata!
Eu sabia que eu ia errar. Como é que é, gente?
Grande professor Kazumi Munakata, São Paulo, uma das referências maiores da história da educação brasileira.
E também a Sandra Caldeira.
Agora, professora música. Sandra, da PUC de Minas Gerais e também da UENG.
Não, Sandra Caldeira, essa.
Caldeira.
Ela está lá na UFRJ. Ela foi nossa aluna aqui de iniciação científica e depois foi para a USP e agora está na UFRJ.
E agora a sugestão de música do professor Luciano Gal Costa.
Como diz o Emerson, isso aí é ouvir porque fala muito da gente, acho. Da gente aqui e da gente Brasil, assim, acho eu.
Pro palavrão.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Na Onda da Vida, uma apresentação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Na Onda da Vida, você só ouve aqui. 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Oi, gente, eu sou Amanda Martins. Eu fiquei no Pensar quase 2 anos e foi uma experiência muito legal aqui no programa de rádio, porque eu aprendi muito, muito mais do que a faculdade ensina pra gente sobre a escola, sobre o que a própria escola mostra pra gente sobre a escola, porque são perspectivas diferentes, horários diferentes, e eram segundas-feiras maravilhosas que eu tive, que eu saía cansada de tudo que eu estava fazendo e vinha aqui para aprender e relaxava e ria com o pessoal. Sinto muita falta e desejo mais 10, 20, todos os anos possíveis, que todo mundo tenha muito sucesso e já está tendo, e que o programa é maravilhoso. Obrigada.
Aí, 9 horas 44 minutos, depoimento de Amanda Martins, abrindo o nosso último bloco deste programa.
Isso, além disso, ela já falou que é o último bloco e já falou com a gente que tem que ser rápido, porque o tempo avoa, né? Eu queria trazer a Ilka para uma, então, para a última conversa, que era... O Nietzsche é nosso braço lá em...
Então, é uma parceira, né? O programa de pós-graduação em educação da Universidade Tiradentes, em Sergipe, né? Aracaju. Já tem algum tempo, desde que eu cheguei lá, 6 anos atrás, nós aderimos com muito carinho e fomos aconchegados, né, pelo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E de lá nós também organizamos um projeto, né, a professora Railane Navarro, ela junto com comigo e outros, né, e o Luciano dando todo apoio, nós organizamos o Promob, né, do PMM. E o Promob tem promovido a mobilização não só dos estudantes de lá, de Sergipe, mas também de Santa Catarina, daqui de Belo Horizonte, que foi para lá, e de lá para cá. E temos feito isso com algumas universidades do Brasil. Então, isso é muito bom, né? Promovido pela CAPES e FAPTEC, né? E a FAPTEC é a Agência de Fomento de Sergipe. E isso tem nos ajudado muito. E Pensar a Educação, Pensar o Brasil, é para nós, assim, é o que há, né? E toda segunda-feira... Convoco vocês, alunos e alunas, né, do programa aí de pós-graduação em educação, da UNIT, ajudar aí a gente a mobilizar forças, né, para colocar a educação nesse espaço público. Muito obrigada, Lu, muito obrigada, Tatá, muito obrigada a vocês aí, meus amigos.
Então,
beijinho vocês, viu? Pode mandar beijinho?
Pode.
Ó, beijos para todos os meus mestrandos e doutorandos e para todos os meus alunos de Educação Brasileira da segunda-feira.
Então, o Matheus queria fazer uma pergunta para o Tatá.
Olá, pessoal. Vou fazer uma pergunta para o Tatá, relembrando um pouco a experiência que eu tive há anos atrás aqui, né? Talvez uns 6 anos atrás, que eu até participei aqui do programa. Naquela época eu nunca imaginava que ia acontecer um golpe no Brasil. Acho que não imaginávamos, né? E aí eu gostaria de saber do Tatá, e que é uma pessoa muito poética, né? De como é que você pensa o papel da escola na resistência a esse golpe, como pensar um mundo mais bonito numa época tão dilacerada para o brasileiro, né?
Caramba! E ainda diz que eu sou poético. Bom, assim, eu destaco a escola, mas a escola feita por professores, professoras, por estudantes, não é? Pela equipe de trabalho das escolas. A escola, ela é muito a cara das pessoas que lá... trabalham, não é? E é preciso colocar no plural também, escolas. Porque há escolas no Brasil apoiando
que apoiaram o golpe de 64 e que apoiam o golpe de agora, né? Há escolas que estão aderindo alegremente à proposta da escola sem partido, né? Há escolas que estão aderindo alegremente à mercantilização das escolas de educação básica e apostando na mercantilização da educação superior. Mas há aqueles e aquelas que resistem bravamente. A categoria dos professores e das professoras foi uma categoria decisiva para o encerramento da ditadura. A categoria dos professores e das professoras continua sendo decisiva agora, como diz Beatriz Cerqueira, né, na resistência a essa fascistização da sociedade brasileira e mundial, né? Então, a escola é escola aqui de educação básica, as universidades são lugares de resistências. E o ano passado, por exemplo, para ficar no golpe civil, militar e parlamentar, especialmente 2016, né, os estudantes secundaristas, os famosos secundas, como eles gostavam de falar, não é? E as ocupações nas universidades Brasil afora foram fundamentais para a disputa no plano simbólico, no plano político, de que nós estávamos sofrendo e sofremos um golpe. Não foi apenas uma aplicação, aspas, natural das leis, porque uma presidenta teria cometido equívocos, aliás, nunca provados, né? Aliás, ela foi inocentada essa semana pelo Tribunal de Contas da União e por todos os outros tribunais, que não só em relação à Pasadena, em relação às próprias pedaladas que foram objeto que levaram, né, ao golpe. Então, o campo da educação crítica, né? Porque também há práticas, há críticas em educação, é um campo de resistências. E mais do que nunca, agora, por quê? Porque está em movimento a ideia de redução do orçamento para a educação pública, mais ainda. E olha quando oh, meu Deus! Libéria. Quando Libéria falava o que nós discutimos há 10 anos atrás, nós discutimos o Plano Nacional de Educação. Está abandonado. Abandonado por esse governo. Nós discutíamos 10% do PIB para a educação brasileira. Nós estamos hoje tentando salvar 3 e pouco.
Né? Ter um pré-sal.
Tivemos o pré-sal para a saúde e a educação, e o pré-sal está sendo dado. Então, aqueles e aquelas que estão no campo da educação devem fazer aquilo que sempre fizeram. Esse é o meu princípio maior. O que nós vamos fazer? O que nós sempre fizemos. Nós sempre fizemos pesquisa, nós sempre fizemos boas práticas de educação em sala de aula, nós sempre fomos para o debate público. Para quê? Para construir uma sociedade justa, igualitária, fraterna, e sem o concurso da educação, não há sociedade justa, fraterna e igualitária. Por que nós viemos a público? O Luciano e o Elias lembravam disso. Porque nós estávamos cansados de ouvir empresários, intelectuais, artistas falar de educação e os profissionais de educação em silêncio, o silêncio da educação. Tantas vezes o Luciano escreveu sobre isso. Então é mais do que nunca radicalizar a nossa luta. E a luta é esta: educação pública permanente, educação pública inclusiva, não homofóbica, não machista, não sexista. E é isso que nos convida. O Emerson falava aqui para mim baixinho das perspectivas e dos desafios. O desafio é não deixar que a tristeza se instale definitivamente entre nós. Lutar pela educação com ventos a favor é fácil. Lutar pela educação com ventos contrários, como nós estamos vivendo nos nossos últimos 2 anos, este é o nosso grande desafio. Agora, nós estamos aqui, nós não vamos abandonar essa luta, esse é o nosso grande desafio, né? Então, adiante, sempre, né? Sempre.
Claro. O Emerson está pedindo um pedacinho.
Um pedacinho que eu queria estimular um pouco mais, ou pelo menos me senti estimulado, falando o quê? Né? A gente está observando um pensar a educação, um pensar o Brasil daqui para o mundo, como foi dito.
Agora é preciso a gente fazer uma articulação mais contundente do local para o global. O que vai ser feito lá em Aracaju agora de programa? O que vai ser feito no Paraná? O que vai ser feito em Sergipe?
Floripa?
Em Florianópolis? Em todas as escolas, em todos os sindicatos de professores, né? Nos movimentos jovens. Né? Senão a gente vai ter que continuar cantando "Não acredite em ninguém com mais de 30. E deixar o jovem tocar o barco para frente. Acho que o desafio está aí. Articular o local e o global. E aí eu quero ouvir alguma coisa da perspectiva, Luciano, que você tem para o programa nesse sentido.
Mas eu estava com uma pergunta aqui, engatilhada era para a Libéria, assim. Então, mas depois eu posso voltar, mas é porque nós, o Tarcísio falou um pouco da experiência dele de fazer, eu falei aqui um pouco dessa ideia da cobertura, mas Libéria, por que, sei que você e Tarcísio lidaram com o programa Belim Beleza, por que um programa Belim Beleza dentro da Rádio UFMG, dentro do Pensar Educação, Pensar Brasil? Se você quiser compartilhar a resposta com o Tarcísio também.
Exato, sim.
Mas eu queria saber de você.
De fato, é uma pergunta que eu acho que tem que ser direcionada, primeiramente, para o Tarcísio, que foi ele quem criou, né? Agora, quando eu recebi esse presente e aceitei, tem muito a ver com um pouco disso que o Tata trouxe, que o Emerson trouxe, né? Desse momento que a gente vive, dessas circunstâncias todas, desse golpe, dessa aspereza. Eu acho que o mundo está precisando de beleza, né? Beleza no sentido de juntar, de ações solidárias em prol de uma luta, de corpo presente, com vontade de mudança. Então eu acho que está faltando beleza. Então, fazer um programa que traz isso para a discussão com a educação é, além de ser um presente, é uma tentativa. Né? E eu agradeço, Tata, por ter me convidado para fazer esse quadro. E é isso. Belim Beleza.
Belim Beleza é uma palavra, né, de Guimarães Rosa, né, que todo mundo aqui sabe que é uma das minhas paixões. Né? Está lá no Grande Sertão Veredas. E a ideia era isso, Belim Beleza, arte, cultura, música, cinema, né? E eu fiz os dois primeiros e logo depois eu passei o bastão para Libéria e ainda bem que fiz isso, né? Porque o programa está muito mais Belim Beleza depois que ela assumiu. A ideia é essa, que ela falou, né? Onde há aspereza, é preciso que a gente tente trazer algo que seja, na nossa experiência estética, mais, não é? Mais delicada, no tempo da delicadeza, não é? Porque no tempo da maldade a gente nem tinha nascido. Né? Então, só que a maldade está. Maldade está aí. Está aí. Muitas vezes está dentro de nós, inclusive. Né? E é preciso mais. A vida é mais, não é? E vai por aí. E por falar nisso, eu vou encerrar aqui a minha participação, mas eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa que esteve conosco aqui no programa, lá no começo, queridíssima, queridíssima amiga, e que já está também, usando aqui o nome de um texto do Guimarães Rosa, já está na outra margem do rio, que é a nossa queridíssima Maria do Carmo Xavier, uma pessoa que todos nós amamos tanto, né, que foi sempre Belim Beleza entre nós. Então, nesses 10 anos, uma homenagem a ela tão querida.
Nada mais justo que essa homenagem. Toda a discussão que a gente tem hoje do projeto de pesquisa iniciou com uma ideia trocada com a Carminha já há alguns anos. Enfim, foi pessoa fundamental no Pensar Educação, Pensar Brasil. O Emerson fez uma pergunta sobre perspectivas. Eu acho que uma perspectiva boa, assim, otimista para o projeto e para o programa de rádio é justamente explorar as potencialidades. O pessoal de Uberlândia está querendo fazer com a gente parceria. O pessoal de Ouro Preto já fez. Acho que há. E isso vale para o programa de rádio e vale para todos. A Revista Brasileira de Educação Básica, que está constituindo uma rede que tem possibilidade de atingir. Nosso limite são 2 milhões de professores, de pensar só em professores. Né? Então há aí possibilidade de explorar o que a gente já tem feito, além de continuar inventando moda, porque senão a gente fazer o que mais? Senão inventar moda, né?
Pessoal, desde o início assim, do Pensar Educação, Pensar o Brasil, a gente encerrava o programa com os nossos, entrevistados, fazendo um jogo de palavras, que foi o que eu pedi a Ioiô aqui um minutinho para a gente pensar. Então, hoje o nosso entrevistado aqui, Tarcísio, e também o Luciano pode ajudar. Aí eu queria convidar todo mundo que está aqui para poder participar, falar uma palavra para eles falarem alguma coisa. Isso. Então, já que vocês falaram de beleza, eu acho que a educação também faz parte dessa beleza toda. Tata, educação.
Uma das experiências de sociabilidade mais importantes das pessoas. Essencial.
Uma palavra.
Estudante.
Decisivos.
Cinema.
O filme da minha vida.
Ocupação.
Um dos movimentos mais bonitos que eu já vi na UFMG.
Resistência.
Todo dia.
Música.
Rapaz latino-americano.
Gás lacrimogênico.
Não os venceram nunca.
Vida.
Viver intensamente.
Lula.
Um grande homem.
Pensar a educação.
Pensar o Brasil.
Aê!
Tata, uma última palavra. Rádio.
Comunicação essencial para todas as pessoas. O rádio é um pilar da comunicação brasileira. E que bom que a UFMG tem a sua rádio, né, para também vir a público... dizer aquilo que é, que faz e sua contribuição. Era uma palavra só. Mas eu queria agora fazer uma homenagem à Yolanda. Vocês vão me desculpar, porque Yolanda, ela, ao mesmo tempo em que homenageamos todas as nossas pessoas que foram âncoras, desde Catarina Pflister até Yolanda, Yolanda está conosco há pelo menos três anos, é a nossa recordista. Ela começou na rádio e hoje ela é bolsista do nosso próprio projeto e ela vive intensamente o nosso programa aqui no rádio, mas também as outras ações do projeto. E Yolanda, então um carinho especial para você, não é, por tudo que você significa para esse projeto do rádio que tem 370 programas no ar hoje.
E assim encerramos Pensar Educação, Pensar o Brasil de 10 anos, número 370. A produção hoje teve um monte de gente, a equipe do Pensar Educação, Pensar o Brasil trabalhou muito na produção, correndo atrás do pessoal para falar com a gente. A programação musical teve um monte de gente, a gente agradece o nosso programador de sempre, Guilherme Amintas, mas hoje só uma que ele programou a gente tocou, que foi exatamente a música do Belchior, cantada pelo Ednardo. Os trabalhos técnicos de Tiago França, já agradecemos toda a equipe técnica coordenada por Judson Porto, a publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação nesses últimos anos, minha e Yolanda Assunção. Uhul. Lembrando que a rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Para você que nos escuta de Ouro Preto, continue nos acompanhando nas redes sociais, o facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil, e o twitter.com/pensareducação. Para você que nos escuta de Belo Horizonte, também nos acompanhe nas redes sociais, mas fique ligado na programação da Rádio UFMG Educativa. 11 horas tem Tropofonia, e para todos que nos escutam de todos os lugares, que venham os próximos anos. Muito obrigada e boa noite.
Você está ouvindo Pensar a Educação. Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.